A Rádio Nu em Nova York vai conversar com a antiga ministra das Finanças de Moçambique. Foi depois primeira ministra do país, uma das primeiras em África. Participou num evento nas Nações Unidas subordinado ao tema sustentabilidade global. A ministra foi muito aplaudida e levou, acima de tudo, uma mensagem sobre como países como Moçambique devem ser vistos pela comunidade internacional. Pode partilhar com os nossos ouvintes qual era o teor desta mensagem?
O painel das Nações Unidas sobre a sustentabilidade global é um painel que tem como objetivo fazer uma defesa de um processo de desenvolvimento sustentável. Como Moçambique é um país que já está a seguir princípios de sustentabilidade no seu processo de desenvolvimento, então nós achamos que podíamos trazer a nossa experiência sobre como é que o nosso país tem estado a ser liderado do ponto de vista de desenvolvimento. Então, abordamos três pilares: o pilar económico, o pilar social e o pilar de desenvolvimento do ambiente. Portanto, todos estes três pilares, eles interagem entre si e fazem com que o desenvolvimento humano seja um desenvolvimento mais sustentável, virado para a vida de hoje, mas também para as gerações vindouras. E nós dissemos ali naquela reunião de que um desenvolvimento sustentável não é uma obrigação, é uma oportunidade. É uma oportunidade porque permite que o país, ao olhar para o seu desenvolvimento, pense naquilo que vai acontecer no dia de amanhã e pense de que amanhã deverá viver melhor, melhor ainda do que vive hoje. Quando nós fazemos um investimento pensando no futuro, sempre estamos a pensar em viver melhor amanhã do que hoje. Então, neste processo de debate que nós temos, em 22 membros do painel, pessoas de individualidades proeminentes a nível mundial, temos o presidente Zuma como co-presidente, a presidente Aallon da Finlândia como co-presidente do processo, depois temos individualidades como o antigo primeiro-ministro da Austrália, atual ministro dos Estrangeiros, e representantes da União Europeia, temos ministro de Ambiente do Brasil, e eu, como antiga primeira-ministra e uma pessoa também que está preocupada com as questões de desenvolvimento, fui convidada pelas Nações Unidas para fazer parte deste processo. Então, a nossa apresentação foi essencialmente na base da nossa própria experiência. Olhamos para Moçambique, que é um país que tinha um nível de pobreza muito alto. Neste momento está fazendo todo o trabalho para reduzir a pobreza, combater a fome, reduzir a mortalidade materno-infantil e lutar para uma educação universal. Como é que nós estamos a fazer este processo? Em Moçambique estamos a fazer este processo olhando muito para aquilo que é a sustentabilidade do próprio país. Não pensamos só no dia de hoje, pensamos também no dia de amanhã. Não é por acaso que o presidente Armando Emília Guebuza está neste momento a fazer uma grande defesa do ambiente, plantando, fazendo com que os moçambicanos abracem cada vez mais esta questão de plantar árvores, um aluno, uma árvore, um líder, uma floresta. Tudo isto é para o bem do ambiente de um país como Moçambique. Portanto, partilhamos esta experiência e creio que conseguimos transmitir aos países membros das Nações Unidas de que um país como o nosso, apesar de ser um país ainda classificado como um país pobre, que está a conseguir reduzir a pobreza, mas ainda tem índices altos de pobreza, consegue fazer um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento responsável para si próprio e para o mundo inteiro.
Moçambique, o seu país, faz parte de uma comunidade de países espalhados pelo mundo, é a Cplp. Como é que acha que a experiência que trouxe cá pode ser partilhada por estes países?
Tive a oportunidade de conversar também com o Brasil, que faz parte desta comunidade, uma comunidade muito importante no mundo, dos países, da comunidade dos países que falam português. E o Brasil tem esta grande responsabilidade de ser o hospedeiro da reunião sobre desenvolvimento sustentável em 2012, que é Rio mais 20 anos. E na partilha de experiência que nós temos no país da Cplp, nós chegamos à conclusão de que é possível termos uma agenda comum na área do ambiente, apesar de não partilharmos fronteiras comuns. Por quê? Porque nós temos uma cultura cultivada na base de uma história comum, temos um processo de descolonização que foi comum, temos um processo de aculturação na base da língua que é comum, e nos fóruns internacionais nós partilhamos muitas das vezes os mesmos objetivos. Então, como Cplp, eu penso que é importante que estes países olhem para a questão do desenvolvimento sustentável com a devida seriedade, porque é uma comunidade de países que tem que desenvolver esta agenda sem ter uma fronteira comum, o que não é fácil. Mas através da língua, através de uma cultura próxima, através de uma história comum, através de objetivos e visão comum de desenvolvimento, estes países podem perfeitamente desenvolver uma agenda comum na componente do desenvolvimento sustentável. E isto já se está a fazer sentir, conforme eu acabei de referir, nos debates que há nos fóruns internacionais e na própria cooperação que existe. Moçambique acabou de ser visitado agora pela Presidente Dilma, que é uma pessoa muito amiga do Presidente Guebuza, e esta amizade, além de ser uma amizade pessoal, é uma amizade entre países e povos, construído numa base e raízes comuns. Então nós podemos perfeitamente, com Angola é a mesma coisa, nós temos programas comuns com Angola, história comum, uma história de libertação muito ligada. Temos com Cabo Verde, com Guiné-Bissau, com São Tomé e até com Timor-Leste, apesar da grande distância, nós sentimos que somos países irmãos e partilhamos agendas comuns. Por que não partilhar esta agenda comum de desenvolvimento sustentável? Porque estamos a falar de desenvolvimento. Não é só questão do ambiente, como vinha sendo feito até agora, em que são os ministros do ambiente que debatiam este assunto. Agora estamos a falar do desenvolvimento sustentável, olhando para o crescimento económico, olhando para o crescimento social, desenvolvimento humano, de uma maneira sustentável.
Ministra, eu vou falar de um assunto que veio à tona. O FMI diz que o programa, a Estratégia Nacional de Moçambique de Combate à Pobreza, teve vários ganhos. Os primeiros resultados estão vistos, portanto, há um crescimento do país e houve uma grande redução da inflação. Ministra, como é que se sente hoje, quando um programa que viu nascer, que afinal é das suas mãos, não é, está a dar frutos que são reconhecidos a nível internacional?
Sinto-me muito feliz, muito realizada e dá-me forças para andar de cabeça erguida no mundo inteiro. Portanto, se hoje consegui fazer esta apresentação nas Nações Unidas, porque por detrás de mim está um país que no concerto das nações é um país respeitado, considerado, apreciado. E a modesta contribuição que tive a oportunidade de dar durante os mandatos em que fui Diretora Nacional de Orçamento, Vice-Ministra, Ministra de Plano e Finanças, Primeira-Ministra, sinto que esta modesta contribuição valeu a pena. Valeu mesmo a pena. E quando tenho a oportunidade de conversar com o elenco atual que está a dirigir o governo, é com muito orgulho, com muita satisfação e sempre com uma palavra de encorajamento para que continue em frente, porque vale a pena. O povo moçambicano merece, efetivamente, o trabalho que o governo moçambicano está a fazer. Portanto, encaro isso com muito orgulho, com muita satisfação e dá-nos forças e dá-nos cara para podermos apresentar-nos nos fóruns internacionais com os ombros bem erguidos, com a face bem erguida.
Portanto, ao falar hoje do Papa a ser repetida no mundo, o que é que lhe vem? Que memórias é que lhe vem, exatamente?
Uma das memórias que me vem é que na altura em que nós dissemos Papa, muitas vezes não éramos compreendidos. Não era fácil. Tivemos que batalhar muito. E a incompreensão vinha muitas vezes por parceiros internacionais, que eles queriam que Moçambique tivesse duas agendas de desenvolvimento. Tivesse o Papa para poder combater a pobreza e tivesse um programa de desenvolvimento para o crescimento económico. E nós a pergunta que fazíamos era a seguinte: se eu faço uma escola primária numa zona rural, nesta escola, qual é a criança que entra nessa escola? Eu poderia dizer que nesta escola só entra uma criança pobre e na outra escola entra uma criança não pobre? Ou todas as crianças têm direito de entrar nessa escola? E a resposta que era dada é que sim, efetivamente nessa escola qualquer criança moçambicana poderia entrar. O mesmo ponto de vista de fonte de abastecimento de água. Se havia um furo de abastecimento de água, se este furo foi feito com dinheiro de redução da pobreza, então este furo não poderia receber uma mãe considerada não pobre para poder cartar água? E a resposta que os doadores diziam era: ah não, realmente todos têm direito de fazer abastecimento de água neste local. Então nós dizíamos: o programa de desenvolvimento de Moçambique é um programa de combate à pobreza e desenvolvimento económico e social. E efetivamente é isso que se engrou. Neste momento o PARPA é um programa de combate à pobreza e traz consigo uma força que ao passar do combate à pobreza vai desaguar num processo de desenvolvimento. Por isso traz consigo infraestruturas de desenvolvimento económico e social, não só infraestruturas de combate à pobreza. Traz consigo uma série de indicadores que são indicadores de desenvolvimento econômico e social. portanto, a modesta contribuição, apesar de ter só 53 anos de idade, uma carreira muito rápida que tive a oportunidade de fazer, olho para trás e olho para o presente e digo, valeu a pena o sacrifício. Foi muito, mas valeu a pena.
Uma mulher que foi várias vezes elogiada em África e fora dela também, portanto, está numa região ou num continente onde o desafio é promover esta liderança feminina. Como é que vê África, como é que vê os nossos países a caminhar para a realização deste objetivo?
Eu vejo isto de uma maneira muito interessante. O continente africano tem uma característica muito específica. O continente africano conseguiu avançar muito mais rapidamente que os outros continentes do ponto de vista da mulher no processo político. Nós temos uma representatividade parlamentar muito maior que a Ásia, que a Europa, que a América. Nós temos países como Ruanda, onde temos 50% mulheres, 50% homens, tanto na componente de parlamento como na componente governamental. E temos Moçambique com 39% de mulheres no parlamento. O partido no poder, que é o Partido Frelimo, tem 53% de mulheres no parlamento. No governo temos cerca de 30% de mulheres. Portanto, a África está a andar muito mais depressa na componente de liderança feminina que qualquer outro continente. Mas este aspecto pode não ser sustentável se nós não pusermos por baixo uma base económica boa. A mulher, ela precisa também de estar no poder, na componente económica. Então, precisamos de investir cada vez mais para que a mulher ganhe autonomia económica e financeira. Começando pela própria educação, que estamos a fazer bastante no continente africano. O continente africano tem uma voz muito forte quando empurra a mulher para a área da educação. Temos que investir cada vez mais na formação técnico-profissional. Temos que investir mais ainda numa componente muito sensível e difícil, que é a componente de criação de janelas de oportunidades financeiras suscetíveis de serem aplicáveis a mulheres. Ou seja, os créditos têm que olhar para aquilo que são as características específicas da mulher, que ela, primeiro, a formação técnico-profissional não é grande. Segundo, ela entra em áreas de investimento que são muito específicas, área comercial, área de agricultura, área de artesanato, área de alfaiataria. Portanto, há componentes muito específicos que a mulher explora do ponto de vista comercial, industrial e agrícola. E, por outro lado, tem de se olhar para a mulher com o devido respeito e consideração, porque ela paga quando ela deve. Então, o risco de emprestar à mulher não é tão grande como existiria em geral. Portanto, estas janelas de financiamento, elas têm que começar a abrir-se. As regras de financiamento têm que começar a adaptar-se àquilo que são as características da mulher africana, que é para que ela possa se ingrar, utilizar estas janelas de oportunidade, afirmar-se economicamente e ela passar a dizer tu ao dinheiro e dizer ao dinheiro que realmente ela existe. E podemos começar a ver até mulheres milionárias, mulheres que se afirmam do ponto de vista financeiro, e mulheres no setor informal, que também têm uma grande contribuição, cerca de 50% da área de consumo, produtos de consumo dos nossos países, vem das mulheres. Então, eu diria que a emancipação da mulher em África já é uma realidade. Do ponto de vista político, é encorajador. Do ponto de vista económico, precisamos fazer muito esforço e é necessário para poder dar sustentabilidade à componente política. Porque nós sabemos perfeitamente que quem tem muito dinheiro sempre tem uma voz muito forte a falar politicamente.
Sustentabilidade foi o tema que lhe levou aqui para Nova Iorque, sustentabilidade global, digo eu. Queria dizer alguma coisa mais relativamente a este assunto aos países, principalmente de expressão portuguesa, e aos países africanos também?
Eu diria que chegamos a uma fase agora em que este trabalho do painel de alto nível das Nações Unidas, criado pelo secretário-geral Ban Ki-moon, é um painel que recebeu como mandato preparar recomendações que fossem, por um lado, ousadas e, por outro lado, realizáveis. Então, encontrar o balanço entre o ousado e o realizável. E, por outro lado, também é um painel que aparece num momento extremamente oportuno, porque é um momento em que o mundo enfrenta desafios de várias ordens. e há uma interdependência cada vez mais forte. A consciência da existência desta interdependência, que já existia, mas que as pessoas não tinham consciência dela. Então, esta consciência nos leva a preparar uma agenda comum para todos nós, que é essa agenda de desenvolvimento sustentável. Então, os países de língua oficial portuguesa, os países da comunidade CPLP, devem ter um pensamento comum neste processo. Esse processo de consultas que o painel está a fazer, painel este que já fez a sua quarta reunião, vai fazer a sua quinta reunião ainda este ano, em meados de dezembro, e vai ter oportunidade de apresentar o seu relatório em janeiro ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Nós contamos com as contribuições dos CPLPs neste procedimento deste relatório e esperamos que o facto de a reunião de Rio mais 20 anos em 2012 acontecer num país de língua oficial portuguesa, creio que é um indicador e um sinal de que nós devemos abraçar as recomendações que vão sair desta reunião, porque nós somos hospedeiros, porque através de um país nosso irmão vamos hospedar esta importante reunião e também estamos a participar neste painel. Então devemos ter a consciência, temos que contribuir para que as recomendações sejam aquelas que nós queremos que saiam e, por outro lado, que estas recomendações venham a ser aplicáveis e que nós sejamos os pioneiros, como CPLP, no processo de implementação destas importantes recomendações. E o ser pioneiro não significa sacrifício, antes pelo contrário, significa oportunidade de nós andarmos mais depressa e procurarmos chegar mais cedo à meta que todos os países do mundo almejam, que é um desenvolvimento efetivo, sustentável para as gerações vindouras. Portanto, o CPLP tem esta grande responsabilidade.
Conversar com a Rádio ONU em Nova Iorque, a primeira-ministra de Moçambique, que esteve em Nova Iorque a participar num painel sobre sustentabilidade global na ONU. Muito obrigado.
Obrigada.